Gente, antes de começar, eu queria fazer só uma retratação, tá? Durante o podcast eu vou falar sobre contratos mágicos, mas na verdade eu quis dizer contratos sagrados. Então, toda vez que você ouvir o Corvus falando durante o podcast contratos mágicos, saiba que eu tô falando na verdade de contratos sagrados. É isso, então, bom podcast. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Corvus, e bem-vindo ao nosso quarto episódio do nosso podcast. E hoje o tema é muito engraçado. Eu, pelo menos, acho muito engraçado quando isso acontece. Eu faço umas piadas dessas também, mas é bom a gente discutir um pouquinho, porque a gente pode fazer piada, mas é bom que a gente tenha exata consciência. Eu acho que o pulo do gato tá não na piada em si, mas na consciência que a gente tem mesmo fazendo ela. Que é, isso foi específico demais, irmão. Quando a culpa não é do signo, e sim da pessoa. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou um astrólogo, eu não me considero um astrólogo formado, eu sou um astrólogo em treinamento. Então eu aplico astrologia na minha vida pessoal e na vida dos meus amigos, que também são conhecidos como cobaias. Deixando muito claro também o tipo de astrologia que eu pratico, que é a astrologia tradicional, tá? Eu aprendi essa astrologia com a Letícia Coca e com o Agathos Athenodorus, que é também meu irmão de tradição. E a astrologia tradicional, ela vai ter como corpo teórico os textos antigos ali do Egito Ptolomaico, né? O tempo que o Egito era Grécia, é um pouco esquisito de se falar, mas era isso, o Egito era Grécia, e, né, das dinastias gregas e tal, enfim, né? E o Corvus não estudou a história antiga na escola, então não sei, né? Porque se você tem mais ou menos a minha idade, você é daquela época que o vestibular e o Enem deixou de aplicar a história antiga e começou tudo do feudalismo, então assim. Eu chegava super feliz, porque ano que vem era o primeiro ano a gente ia estudar história antiga e aí começou o feudalismo, e eu acho o feudalismo um saco. Enfim, me perdoem os amantes da era feudal, eu acho muito chato. Então, é sobre esse corpo teórico que eu vou me embasar para fazer a minha astrologia. Então, por exemplo, eu vou soar até Saturno, eu não acredito dentro desse corpo teórico que eu trabalho, que os planetas influenciam a nossa vida. Eu já falei isso na minha live com a Aileen. A gente tem, tá? Isso também não é uma aula sobre astrologia. A gente tem uma playlist sobre astrologia lá no nosso canal. Tem dois hangouts só sobre, que a gente fez na quarentena, só sobre magia astrológica. Tem também uma de magia com estrelas com a Neilia também. Tem vários canais sobre magia estelar, e magia estelar e magia astrológica conversam, mas são muito diferentes e muito distintas. A Ellen também fala sobre isso melhor do que eu, então corre lá no canal. E se vocês quiserem que a gente faça os vídeos dos planetas separados, a gente tem dois planetas lá no nosso canal. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter também. Mas corre lá no Instagram, @wicatcs, vai lá na foto deste episódio do podcast, curte a foto. Dá engajamento pra gente, salva lá e comenta se vocês querem. Fala assim: Corvos, queremos que vocês façam os outros planetas. Eu não prometo nada, mas eu prometo que eu vou pensar. Mas comenta lá, dependendo da quantidade de comentários, eu dou uma animada de fazer, beleza? Bom, seguindo o baile, eu não vou falar sobre astrologia, né? Eu vou falar sobre. Também sobre correspondências mágicas, e filiação divina, mas tudo muito na passão, só para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância disso e como é que a gente usa isso e como é que a gente usa isso de uma forma saudável na nossa vida espiritual, tá? Bom, para vocês terem uma noção, quando a gente da astrologia tradicional vai ver sobre a personalidade do nativo no mapa natal dele, a gente não vai no Sol. Isso é a astrologia moderna. O Sol, na astrologia tradicional, vai falar primeiramente do pai da pessoa, tá? É um dos significadores que a gente chama de naturais do Sol, é o Pai. A gente também vai olhar a casa 4, que está relacionada ao Pai, né, o regente da 4. Mas quando a gente vai ver a pessoa, a gente vai olhar o ascendente. Por isso que é importante o ascendente. Por quê? Porque o ascendente é aquele lugarzinho ali onde o céu encontra com a terra. Dentro dessa lógica, é naquele momento, naquela hora, que você atravessa para este mundo. Então a sua alma literalmente atravessou ali e nasceu, no momento do seu nascimento, tá? Nas tradições de Yorubá também tem um orixá. Não sei se é Yorubá, talvez eu esteja falando uma merda. Se eu estiver falando uma merda, eu faço uma retificação no, depois. Mas tem ali um orixá, uma pessoa que é responsável por carimbar o seu contrato mágico, tá? E o seu mapa natal, dentro dessa lógica, ele é uma espécie de contrato mágico. Ali tá, naquele mapa tá o seu destino, sabe? Tudo que tende a acontecer com você, tudo que você falou que você iria fazer em sua vida, tá naquele mapinha, tá? Então, praticantes de magia, vocês que estão me escutando, Tio Corvos vai dar uma dica de defesa mágica, muito interessante. Muito cuidado com o seu mapa astral. Não fica publicando ele em grupos do WhatsApp, grupos de Instagram. Compartilhe ele com pessoas que vocês confiam, tá? Porque a pessoa que tem acesso àquilo dali tem acesso ao seu destino, tá? Então, muito cuidado. Particularmente, eu sinto quando alguém me passa um mapa, principalmente quando, assim, sabe? Um pouco despretensioso. Eu me sinto a Yubaba, sabe quando a Yubaba pega o nome da Chihiro? É mais ou menos essa sensação que eu tenho de responsabilidade quando eu pego aquilo dali de uma pessoa. Então, voltando à pessoa, né? Quando a gente vai ver sobre ela, a gente vai olhar o ascendente. A gente viu o ascendente, o corpo da pessoa, aquela pessoa vai ser o regente do ascendente. Então, quando você quer achar a pessoa naquele mapa, você vai olhar para o regente do ascendente. Por exemplo, se a pessoa tem o ascendente em Gêmeos, o regente é Mercúrio. Então, Mercúrio representa ela, tá? A gente também tem umas outras técnicas. Todos os planetas que tiverem na casa 1, o regente do ascendente, o Cronocrata, que é o planeta mais bem aspectado naquele mapa, também vai falar sobre a personalidade daquela pessoa, né? Inclusive sobre quais são as ferramentas que ela tem para ter uma boa vida aqui. E também os regentes da alma. A tradição astrológica divide a nossa alma em duas, basicamente. Uma alma lunar, que tem a ver com os nossos instintos, nossas emoções, e uma alma mercurial, que tem a ver com o nosso racional, com as nossas ideias. Isso de uma forma bem simplista, tá? Só para vocês entenderem que são esses pontos que a gente vai ver quando a gente vai falar da personalidade da pessoa, tá? Não necessariamente o signo, né? Porque na astrologia tradicional não existe o ariano, o pisciano, o geminiano. Existe uma Vênus em peixes, uma Vênus, por exemplo, a Lua, né? A Lua em Câncer é uma Sete, Isis. A Lua em Capricórnio, que está ali seca, é uma Hecate, sabe? Então, a Lua é a deusa. O signo é a roupagem que a deusa toma, como se fosse a face da deusa. Eu estou dando esses exemplos de uma forma bem simplista, tá, gente? Vocês não vão. É só para quem não é astrólogo, não ficar muito perdido, assim, né? Nesse rolê. Porque os astrólogos, eu inclusive nem sei se eu estou me fazendo ser compreendido, porque a astrologia ela tem uma linguagem própria, igual a biologia, e às vezes o astrólogo vai falando e você está assim: fantástico, não entendeu nada. Nada. Espero que você esteja entendendo. Então, resumindo, é isso. Quando a gente quer falar da personalidade, a gente olha o ascendente, regente do ascendente, a gente olha quem é o dono, o planeta que é o dono daquele mapa, né? O Cronocrata, o Senhor das Maneiras. A gente olha os regentes da Lua e o regente de Mercúrio, né? Que são os regentes da alma. E os planetas que estão na casa 1. Seis coisas para a gente começar a pensar a personalidade daquele nativo. Então, olha só para você ver. Como a técnica ela é um pouquinho complicada, né? Tem muita coisa. Ah, e ainda tem o cálculo do temperamento, tá? Que são aqueles quatro temperamentos da medicina medieval: colérico, sanguíneo, que estão ligados aos quatro elementos também. Então, olha só, o tanto de coisa que a gente tem só para falar sobre sobre a personalidade, sobre o nativo. Isso não necessariamente significa que todas as pessoas que têm todas as características idênticas vão desenvolver isso da mesma forma. tá? Então, por exemplo, você tá aqui no Tinder, aí você já nem pediu nudes, já falou assim, manda o mapa, que é muito mais importante. Manda o mapa. O cara mandou o mapa. Aí você olhou o mapa, ele é o quê? Um escorpiano. Um escorpiano, e falou assim, bom, hoje tem. Já, você já vai pronto assim, pro encontro, preparando para 50 tons de cinza. Só que ele tem um ascendente em peixes. E quem é o regente de peixes? Júpiter. E onde é que tá esse Júpiter? Tá em peixes, na casa 1. Bicho, se eu fosse você, eu já ia pronta pro casamento. Porque pode ser que esse cara seja um paizão mesmo, assim, um maridão, aquele que quer constituir família, né? Um jupesão. Ou talvez não. Talvez ele seja tão exagerado nessa coisa de, né? Desse paizão, que ele, na verdade, ama todo mundo. Então ele vai ser super poligaminho. Então você tá vendo? Eu tô dando, tô estereotipando bastante umas características, mas só para vocês pensarem que uma mesma característica pode se desenvolver de forma diferente. Por quê? Porque as pessoas, elas são responsáveis pelas suas próprias escolhas e pelas das suas ações, tá? Eu tô falando aqui de uma coisa que é mais benéfica, mas coisas maléficas também. Então, por exemplo, se você é uma pessoa violenta e você tem ariano, a culpa não é só do signo, né? A culpa não é do signo, na verdade. A culpa é a responsabilidade. Vamos tirar essa palavra culpa. Culpa é uma coisa que eu não gosto, não. Eu acho que culpa não presta para nada. A responsabilidade sobre a sua ação é inteiramente sua. Vizinha? Então, gente, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente também não só tire a responsabilidade disso da gente passe para uma outra coisa, como também a gente não limite a gente mesmo, né? Eu espero que todos vocês que estejam me escutando sejam praticantes de bruxaria, mas se vocês também não são, tá tudo bem, né? A gente é responsável pelo nosso próprio destino, né? A gente não se limita só ao signo, a gente não se limita só às religiões pré-estabelecidas, a gente vai um pouco além. Então, não vamos limitar, não. Presa nessas coisas de signo, e aí a gente já entra numa outra questão que nem também tem a ver com astrologia, mas também tem a ver com as nossas correspondências mágicas, né? A gente tem um elemento de predominância, a gente pode descobrir ele pode ser o mesmo do temperamento da astrologia, mas pode ser um outro. Então você se afiniza mais com um determinado elemento. Então vamos supor que você é uma pessoa que se afiniza com o elemento água, porque você é uma pessoa muito boa. Mas de sonhos, você é uma pessoa muito boa, você é um bom empata. E também assim, ah, eu só faço magia de sonhos porque eu sou me afinizo com o elemento água. Aí, todos nós temos os quatro elementos, então a gente pode buscar também, né, agregar, né, a vida, ela é móvel, o universo se movimenta. Então, por que que você precisa ser sempre a mesma coisa? A gente pode se movimentar nisso, tá? Mas é claro que a gente tem as nossas particularidades, as nossas escolhas, e dentro disso a gente vai trabalhando a partir disso, né? A partir de um eixo que é a gente mesmo. A mesma coisa as filiações divinas. Ah, menina, mas o que eu vejo de... Eu até falei isso na outra live com a Lumina, vocês lembram? Que eu vejo de filha de Yansan que é só grossa, virginiano, gente, que é só grosso e fala que a culpa é do signo. Ah, minha filha, se eu ganhasse R$ 1... Para cada pessoa que fez isso, que eu vi isso, eu já tava era muito rica. Eu tava era, sei lá, tomando sangue em Santorini e comendo pãozinho com aquele queijo grego gostoso, que eu nunca comi, mas me parece ser muito gostoso. Queijo feta, eu acho, né? Tava fazendo isso, não tava aqui no Brasil, passando por toda essa raiva que eu tô passando. Em estar no Brasil em 2021, no meio da pandemia, com você sabe quem no poder. Agora sim, tô aqui falando, 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 falando. Eu tô falando que você não pode fazer piada de signo, pode fazer piada de signo, sim. Inclusive, eu faço horrores. Sempre que eu esqueço alguma coisa, eu falo que é porque eu sou pisciano, mas eu termino a frase com. A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, e nesse caso eu vou colocar no meu signo. Eu acho que o importante em todo o processo de autoconhecimento é o que você faz com aquilo, né? A sua responsabilidade. Você entende? Eu sei que eu esqueci porque eu não anotei no caderninho. tenho plena consciência disso, ou porque eu fui desatento naquele momento. Eu faço essa piada para quebrar um gelo e tá tudo bem, né? Porque o importante que a consciência, a percepção da coisa e a minha responsabilidade sobre determinado ato, eu tenho.
E ouvindo alguns programas de astrologia, eu vejo umas perguntas que são muito específicas, muito pontuais e que assim, cara, irmão, isso foi específico demais, assim, você precisa levar isso pro seu analista para falar dessa pessoa que eu acho que você tá aí meio traumatizada, isso tá ruinzinho no seu coração. Coisas do tipo, por que que geminianos não conseguem ter relacionamentos estáveis, por que que capricornianos são pessoas muito frias? Isso são coisas muito pontuais e que tem a ver com a sua experiência e com a pessoa, e mesmo que a pessoa tenha realmente, né, seja um sol em Capricórnio ou tenha um Vênus em Capricórnio, para que a gente bata o martelo sobre qualquer coisa no mapa daquela pessoa, a gente precisa ter mais de um testemunho, não é assim não, tipo, bateu lá, deu ruim. Tem que ter outros testemunhos que colaborem e contem a mesma coisa pra gente.
Então eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, gente. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha trazido alguma, nem que seja uma reflexão mínima. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem sugestões também de temas, novamente reforço, vai lá no Instagram e fica ligado nas nossas redes sociais, porque tem, ó, uma novidade quentinha chegando aí, tá? Um beijo para todos vocês. Fiquem com a deusa, com o deus, com os deuses, e até daqui a 15 dias, até o próximo episódio.